que ainda estão muito longe de ser totalmente desvendados, né?
Nossa, muito interessante, porque você traz um panorama muito amplo de como uma política pública, com todos os problemas que ela tem, você citou, é capaz de transformar uma sociedade, né? Transformar uma cultura, enfim. É, mas você disse que o governo chinês, desde 2015, quando foi abolida a política do filho único, tem tentado estimular as famílias chinesas a terem mais filhos e não tem tido muito sucesso. Por que não se quer ter mais filho na China?
Pois é, isso aí, primeiro voltando, assim, muita gente, assim, os especialistas já dizem que foi um erro, talvez seja fácil dizer hoje, né? Teve essa preocupação na época, no fim dos anos 70, do fim dos anos 70, né, de conter uma explosão demográfica na China, porque os recursos eram escassos, né, não havia ainda essa perspectiva que a China ia se tornar essa potência econômica ainda, havia intenção, mas não havia ainda, né, uma visão clara. Então, havia essa intenção de conter o crescimento populacional, porque os recursos eram escassos. Mas hoje já se fala que foi um erro, porque o crescimento populacional já estava em queda. No começo dos anos 70, havia uma média de 5 filhos por família, e já no fim dos anos 70 já era mais ou menos a metade disso, 2,5. Então já não havia necessidade. Então foi um exagero instituir uma política tão drástica, né, nesse sentido. Mas hoje em dia, assim, há várias teorias para explicar por que esses incentivos que o governo está fazendo, está dando para promover, para aumentar a fertilidade, não está funcionando. A principal delas é a econômica, né? Porque a China passou por um processo de urbanização muito rápido nos últimos 40 anos e ficou caro ter filho nas cidades. Isso não é só na China, né? Em vários países, principalmente com a educação, que é a grande prioridade dos chineses. E outra coisa, para ter mais filhos é preciso ter apartamentos maiores. Isso também significa mais despesas. Então, o principal motivo apontado para a relutância dos chineses em ter mais filhos é esse econômico. E também há estudos que mostram que acaba sendo um ciclo, né? Porque os pais que foram filhos únicos preferem também ter só um filho, porque acham que vale a pena concentrar o investimento em uma só criança, né? Uma sociedade muito competitiva, né, como a chinesa. Isso acaba contando como um fator. E aí há outros fatores que também, que é um impacto psicológico e social de crescer sem irmãos, sem tios e sem primos, né? Isso aí é outra história que não é levada em conta, mas deveria ser, né?
Sim.
Numa sociedade muito competitiva, acabam sendo levados em conta outros fatores. Agora, como eu falei, teve essa urbanização muito acelerada, a modernização da China, o nível de educação subiu, muitas mulheres deixam para ter filhos mais tarde, preferem também não ter filhos, né, rompendo com as imposições sociais tradicionais da sociedade chinesa. Isso também tem um peso. Também uma liberação da mulher desse papel de ter esse papel na sociedade. E, por último, tem o próprio efeito da política de filho único vamos dizer, na psicologia coletiva, porque depois de décadas de interferência do Estado e de uma interferência muitas vezes brutal numa questão que deveria ser de caráter privado, a sensação é de que os chineses não vão ceder aos apelos do governo para ter mais filhos. Agora, aquela história, né? Quem decide o tamanho da família somos nós, não o governo. Então, é quase uma resposta, assim, àqueles anos, décadas de repressão, né? Essa é uma sensação que eu tenho conversando com famílias
Sim.
chinesas e também lendo sobre o assunto. Não é exatamente uma conclusão científica, mas uma coisa que baseada em estudos, e especialistas dizem, né, especialistas em demografia dizem que é possível usar a força para conter o aumento da população. Muito mais difícil é criar incentivos para aumentar a fertilidade. É isso.
Perfeitamente, perfeitamente. Marcelo Ninho, falando conosco diretamente da China, toda quinta-feira no nosso estúdio CBN. Obrigada, Ninho. Um beijo para você. Até a semana que vem.
Sempre um prazer, Tati. Até a próxima.
Estúdio CBN.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, são 3 em ponto. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar, o nosso WhatsApp da CBN está aberto, o número é o 619-9666-9673. Lembrando que o DF está em alerta para baixa umidade do ar nesta quinta-feira, dia 30. O aviso de perigo do INMET entrou em vigor, então, já a partir do, por volta de meio-dia e segue até às 16h, é isso? Então, nesse período, a umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20%. 15h, então, pode ser aí até o nível mais baixo, as horas mais quentes do dia, são entre 14h e 16h, né? Então, nessas condições, aumentam os riscos de incêndios florestais e de problemas de saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz, além do agravamento de doenças respiratórias. E no início da semana, as condições de umidade relativa do ar na capital permaneceram na faixa de atenção, entre 20% e 30%, que é aquele alerta amarelo de perigo potencial. Então, neste momento, além do alerta laranja, nós também estamos com aquele alerta amarelo que segue até amanhã, até às 9 horas da noite. Para reduzir os impactos da umidade, da baixa umidade, a orientação é manter a hidratação ao longo do dia, evitar atividades físicas intensas e a exposição ao sol nas horas mais quentes, especialmente durante esse período da tarde. Também é indicado o uso de bonés, chapéus, sombrinhas e roupas leves, além da aplicação de hidratantes na pele, de soro fisiológico nas vias respiratórias, quando necessário. Outra medida importante é manter os ambientes úmidos. Em caso de necessidade, a população pode obter mais informações junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Também em caso de emergência tem essa disponibilização aqui desses números. Vamos agora ao repórter CBN, já já a gente volta.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Presidente Lula aprovou hoje uma lei que direciona os recursos de BETs para um fundo da Polícia Federal. Os valores coletados pelo governo federal serão direcionados ao FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. Repasse vai ocorrer de forma gradual até 2028. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente assinou o documento na presença do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. O Desenrola 2.0 pode alcançar 10 milhões de famílias depois de o governo prorrogar a atual edição do programa de renegociação de dívidas. A projeção é do Ministério da Fazenda. O prazo venceria no começo do mês que vem, mas teve a duração estendida até o dia 31 de agosto, a pedido das próprias instituições financeiras. O objetivo é atender a demanda reprimida. Até 23 de julho foram renegociados 22 bilhões de reais. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a resolução que autoriza a venda direta do gás natural pertencente à União no mercado livre. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida pode reduzir em pelo menos 50% o preço do gás para indústrias que compram o produto neste meio. A decisão não trata do gás de cozinha vendido em botijões, nem altera diretamente os preços pagos pelos consumidores residenciais. E a Arábia Saudita sediou uma reunião com outros 43 países e a União Europeia para discutir a criação de uma coalizão de segurança marítima. O Ministério da Defesa do país afirmou que 14 países, incluindo Turquia, Paquistão, Egito, Sudão e Djibouti, declararam apoio público à proposta que visa proteger a navegação comercial mundial. As discussões ocorreram enquanto a guerra entre Estados Unidos e Irã ameaça o comércio global. No horário de Brasília, 3h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Marcela Lorenzetto.
3h05, segunda hora do Estúdio CBN dessa quinta-feira. Quinta é quase sexta, hein, minha gente?
Opa!
Ai, até sorri agora. Quinta é quase sexta, hoje é quase agosto também, hoje é 30 de julho de 2026. Se julho tá demorando esse tanto pra passar...
Vixe! Olha que tem chão, hein?
Você imagina agosto.
Caraca.
Teve 5 semanas, julho? Será que foi por isso? 1, 2, 3, 4, 5, foi?
Foi longo.
Agosto vai começar num sábado. 1, 2, 3, 4 e um pouquinho, é. Vai ser longo também.
É que agosto também não tem nenhum feriado, né?
Não tem.
Tem nada
julho
ali.
Teve? Não teve.
É, só pro estado de São
julho.
Paulo, é. Pro estado de São Paulo teve.
Mas só nós.
Só a gente.
Ou seja, nem nós, porque trabalhamos.
Claro.
Ah, então tá.
Vamos
então,
aqui.
É, deve ser isso, deve ser isso. Vamos? Bora.
Clube do Livro CBN. Com José Godoy.
Fala, Zé. Boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde, Marcela. Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde. Zé Godoy hoje nos traz o boxeador polonês do escritor guatemalteco Eduardo Ralfon. Ele estava na Flip, não estava?
Tava, Tati.
E teve esse história... livro estava entre os mais vendidos também, se não me engano, não estava?
Tava. Foi até um pouco por conta disso que eu resolvi falar dele hoje, que é uma dessas histórias... Há umas histórias que eu adoro em artes e mais especificamente em literatura, né? O Ralfon, um escritor bem importante, ele está há pelo menos 2 décadas nesse mercado de literatura latino-americana como um nome muito forte. Ele havia autor polonês com outro título em 2014 no Brasil, que circulou assim em gente que gosta de literatura latino-americana, mas nenhum sucesso exagerado assim. Tanto que passaram-se 10 anos, ele fez uma nova edição desse volume de contos, né, um volume de contos, e adicionou alguns textos e relançou isso em 2024 no mercado hispânico. E o livro chegou no, acaba de chegar no Brasil agora em nova edição. Ele já tinha lançado por essa nova editora, que é a Autêntica, o ano passado, Tarântula, que é um livro bem interessante também. E eu fiquei muito impressionado com a história dele na Flip, o que mostra muito o impacto que o escritor tem quando fala em público, né? Embora seja difícil para alguns autores, não é todo autor que tem essa... tem esse desejo, essa, até a própria essa capacidade mesmo, né? Não vem junto, né, com a qualidade... com a capacidade de escrever, falar
bem. Cada um
com
seu talento, né? Às vezes o cara é um baita escritor e não é exatamente muito bom de fala, né?
Exatamente. Acho que muitos escritores bons sofrem com isso. Mas, por outro lado, muitos escritores bons ganham relevância por meio de falas públicas.
Sim.
E o Ralfão foi um pequeno fenômeno na Flip. Como você bem disse, o livro está nessa lista dos mais vendidos durante o evento. E é um livro de uma ficção sofisticada, é o boxeador polonês que eu estou falando aqui hoje, o que me deixou muito feliz, assim, porque é sempre bom quando a gente fica sabendo de caminhos diferentes, né? Às vezes esse cara, há mais de 10 anos ele foi publicado no Brasil e agora parece encontrar seu público, né? É curiosa essas trajetórias, né? E o boxeador polonês e boa parte da obra do Ralfon acho que se situa num lugar que eu acho muito interessante, que eu acho que é central para todo escritor latino-americano que tenha estudado e se formado numa tradição europeia e, ao mesmo tempo, vive, né, em países de cultura riquíssima, né, como a cultura indígena riquíssima ou uma cultura negra riquíssima, como aqui no Brasil, né? E então, a todo momento, esses escritores estão tendo que lidar com essa... com esses dois polos, né, entre a tradição europeia, que foi tão massacrante, né, por séculos, né, na tradição aqui do nosso continente, e de repente essa abertura recente para todas essas outras formas de enxergar o mundo que vem do pensamento indígena, do pensamento que vem da África, tudo isso que areja, né, a literatura atual. E o Ralfão está muito nesse lugar, né? Essa coletânea de contos, acho que é um prato cheio, assim, para quem tem interesse nesse tipo de história. Eu vou contar brevemente aqui só o texto que abre o volume, que é o Distante, que para mim é um dos contos mais interessantes do... passou uma família aqui de contadores de história do meu lado, aqui eu estou num evento em Pernambuco. Tá todo mundo contando história aqui perto de mim. E eles contam história bem pra caramba, né? Eu tô até tentando aprender alguma coisa aqui em Pernambuco sobre essa capacidade de contar
demais,
histórias.
É demais, demais.
É mesmo.
Já que a gente tava falando de oralidade, né? Mas voltando.
Pois é. Voltando pra Guatemala, do Ralfon, o Distante, por exemplo, acho que é uma dessas histórias incríveis, que é uma história de um professor... O Ralfon, o Eduardo Ralfon, narrador, é o protagonista da maior parte dessas histórias, né? Boxeador polonês é a história do avô dele que esteve em Auschwitz. O Ralfone tem essa coisa muito interessante que ele tem origem judaica e libanesa e polonesa. Então ele tem toda essa bagagem Oriente Médio, Europa Antiga e ao mesmo tempo está batendo com a cultura maia, né? Que é fundamental ali na formação ali do Estado guatemalteco, né? Então é um cara que tem uma capacidade de articular coisas muito diferentes ao mesmo tempo. E esse conto que eu estou falando aqui é mais ou menos isso. Esse professor que tem lá um aluno que aparece na aula, que começa a mostrar os poemas para ele, ele fica fissurado pelos poemas do menino, e o menino desaparece, sai da universidade, e ele vai atrás desse menino. E é um menino que vem dessa cultura indígena e que tem um talento nato para poesia. E é muito legal, porque o Ralfon começa a contar essa história toda baseada em grandes nomes da literatura europeia, né? E vai aos poucos se dobrando pela potência da cultura maia que tá nesse garoto, que é um talento nato, assim. Então, a todo momento essas culturas vão se cruzando, vão brigando, vão conversando. Acho muito, muito estimulante. Eu gostei muito, eu gosto muito da literatura dele, gosto muito desse volume de contos, gosto muito do Tarântula e fiquei muito feliz com o que aconteceu com ele na Flip. Acho que é um cara que merece muito.
Muito bom, muito legal. Repete obra e autor para a gente saber exatamente o que pedir ali no balcão da livraria, Zé.
Tá, Então, Tati, eu falei hoje aqui do Eduardo Halfon, escritor guatemalteco. Eu falei do Boxeador Polonês, que é um volume de contos dele, que está saindo agora no Brasil. Mas a gente também tem um lançamento recente do final do ano passado chamado Tarântula, que é um romance também bem interessante sobre um garoto, na verdade, dois irmãos que vão para o. Que, guatemaltecos, criados nos Estados Unidos, que voltam para o país e vão para uma colônia de férias, e onde coisas incríveis começam a acontecer, coisas terríveis e incríveis começam a acontecer. E é uma historinha muito, muito interessante também. Ambos os títulos estão saindo aqui no Brasil pela Autêntica Contemporânea.
Muito legal. E agora eu estou pensando que talvez eu não tenha nunca lido um autor da Guatemala.
É bem possível, né? É difícil lembrar alguém de cabeça assim, né?
É. Tá aí o primeiro brasileiro. É. Fala.
Aliás, América Central, acho que a gente tem. Chega pouca coisa aqui, né?
Sim, sim.
A gente tem que buscar muito pela cabeça para tentar recuperar alguns nomes aí.
Eu até dei um Google aqui, mas enfim, definitivamente acho que nunca li um escritor da Guatemala. Tá bom.
Legal, hein?
Legal, Zé. Então fica aí o olhar do Zé Godoy para esse autor que teve na Flip e para essas obras recém-lançadas dele por aqui. Uma boa oportunidade para você dizer: você conhece aquele escritor da Guatemala? E indicar esse livro para alguém, é ou não é, Zé?
Legal, legal.
Muito bom.
É ótimo.
Valeu, Zé. Eu não sei o que você está
Valeu.
fazendo aí em Pernambuco, mas enfim, aproveite. Pernambuco é tudo. Beijo, até a semana que vem.
Beijo para você. Estou aqui falando de livro para variar. E eu
Coisa
que sou cabralinho,
boa.
fui criado por João Cabral de Melo Neto, lendo os versos dele. Eu sempre fico emocionado quando pingo por aqui.
Que evento é esse aí?
Ah, um evento fechado acadêmico, mas bem, bem legal assim.
Muito
Eu
bom.
sempre gosto de vir
Bacana.
para cá. Tá
Aproveite.
bom?
Ô, louco, falamos juntas, aproveite. Beijo,
Obrigado,
beijo. Até a
queridos.
semana que
Um
vem.
beijo.
Beijo.
Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.
Estúdio CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
Uma organização criminosa especializada na venda de dados pessoais sigilosos de autoridades públicas do Distrito Federal foi desarticulada pela Polícia Civil do DF nesta quinta-feira. O grupo, que atuava a partir do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, movimentou cerca de R$ 1 milhão por mês com a comercialização ilegal de informações obtidas por acesso irregular a bases governamentais e privadas. 4 pessoas foram presas, R$ 2 milhões foram bloqueados das contas dos investigados e 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha operava uma plataforma digital que vendia o acesso a dados protegidos por sigilo, como informações da Receita Federal, CNH, registros de veículos, processos judiciais e sistemas de órgãos de segurança pública. Entre maio de 2023 e junho de 2024, foram registradas mais de 18 milhões de consultas feitas por cerca de 7 mil usuários ativos. As investigações apontam que o grupo utilizava criptomoedas, contas de terceiros e bens em nome de familiares para ocultar os lucros. Mesmo após operações anteriores da polícia, a organização retomava as atividades rapidamente ao migrar a plataforma para novos servidores. As investigações continuam agora para identificar demais integrantes da organização, os fornecedores das credenciais de acesso aos sistemas violados e a rede de revendedores e usuários da plataforma. Os investigados vão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificado, receptação qualificada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a até 46 anos e 4 meses de prisão. Marina Dantas, para a CBN.
Estúdio CBN.
São 3 horas e 19 minutos. Informação chegando de Brasília. João Rosa, boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você. Boa tarde, Naded, e a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. O Superior Tribunal de Justiça manteve para o dia 6 de agosto o julgamento do processo administrativo disciplinar que apura denúncias de importunação e assédio sexual contra o ministro afastado Marco Buzzi. A decisão foi tomada após o STJ negar um pedido da defesa para adiar o julgamento. O presidente da comissão responsável pelo processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, acompanhou o entendimento dos integrantes do colegiado. A decisão também foi confirmada pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Segundo a corte, não havia motivo para o adiamento porque todos os prazos do processo foram respeitados, incluindo a fase de produção de provas, o depoimento de testemunhas e a apresentação da defesa do magistrado. Marco Buzzi está afastado cautelarmente das funções do STJ desde fevereiro deste ano, Tati. O processo administrativo foi aberto após a conclusão de uma sindicância interna que investigou denúncias feitas por duas mulheres. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela responsabilização do ministro. No julgamento, que está marcado para o dia 6 de agosto, os ministros vão decidir se Marco Buzzi será punido pelas acusações de importunação e assédio sexual. Até lá, ele permanece afastado das atividades do STJ. Eu volto com vocês.
Obrigada. João Rosa, em Brasília.
Ainda em Brasília, tem informação chegando com Igor Cardim. Boa tarde, Igor.
Oi, Marcela. Muito boa tarde para você, para a Tati, para os nossos ouvintes. O documento apresentado pelo Brasil, a Organização Mundial do Comércio, que foi divulgado nesta quinta-feira, diz que as sobretaxas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros são discriminatórias, unilaterais e violam regras do comércio internacional. Na queixa apresentada pelo Itamaraty, o governo afirma que Washington aplicou tarifas adicionais apenas ao Brasil, sem adotar medidas semelhantes contra produtos de outros países membros da OMC, contrariando o princípio de tratamento igual previsto no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. O Brasil contesta ainda duas medidas adotadas pelos Estados Unidos com base na seção 301 da Lei de Comércio. A primeira, que impôs a tarifa adicional de 25% sobre diversos produtos brasileiros por conta das divergências relacionadas ao comércio digital, serviço de pagamento eletrônico, PIX, propriedade intelectual e também aquela que diz sobre combate ao desmatamento ilegal. A segunda medida adotada é a da sobretaxa de 12,5%, com aquela alegação de que o Brasil não possui mecanismos para proibir a importação de produtos fabricados com trabalho forçado. Segundo o governo, as medidas aumentam o custo dos produtos brasileiros no mercado americano e foram aplicadas sem seguir os mecanismos de solução previstos pela própria OMC. Com o pedido de consultas, o Brasil busca abrir agora negociações formais antes que o caso avance para uma disputa na Organização Mundial do Comércio. Marcela.
Muito obrigada, Igor. Igor Cardim falando com a gente de Brasília.
Pessoal em Brasília trabalhando horrores hoje. Rani Veloso, agora você.
Oi, Tati. Olha, a apuração de agora aqui, a senadora Tereza Cristina, do PP, é neste momento a principal cotada para ser a candidata a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. O nome da parlamentar conta com apoio de figuras centrais da articulação política. De acordo com aliados do senador, o coordenador da campanha, Rogério Marinho, e o próprio Flávio Bolsonaro trabalham ativamente para consolidar a indicação. Para tentar unificar o bloco, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, deve falar na tarde de hoje com Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Ciro vinha se mantendo afastado das negociações recentes da campanha e o encontro é visto como um passo para selar a possível aliança. No entanto, a senadora, que já foi ministra de Bolsonaro e tem boa interlocução com o agronegócio, resiste e já chegou a dizer não ao convite em outra ocasião. Outras mulheres já foram cotadas para vice de Flávio Bolsonaro, como a deputada federal do PL, Priscila Costa, aliada de Michele Bolsonaro, da economista Daniela Marques, do Republicanos, e das deputadas Clarissa Tércio e Simone Marqueto, ambas do PP. Tati.
Obrigada, Rani. Rani Veloso, em Brasília. São 3 horas 25 minutos agora.
Vamos para o Rio, Rio de Janeiro, informação chegando com o Matheus Maciel. Boa tarde, Matheus.
Oi, Marcelo, ótima tarde para você, para a Tati, todo mundo acompanhando aqui o Estúdio CBN. O desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho, dados divulgados pelo IBGE, o menor já registrado nesse período na série histórica. De acordo com a PNAD Contínua, que foi divulgada no início dessa quinta-feira, a taxa caiu 0,4 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Já na comparação que a gente pode fazer com o trimestre anterior, que aí flutua ali de janeiro a março, a queda foi de 0,7 ponto percentual. A pesquisa mostra ainda que o Brasil tinha 5 milhões e 900 mil pessoas desempregadas no segundo trimestre desse ano. E aí, com isso, a gente tem todo esse comparativo, fazendo esse raio-x de evolução desse índice feito pelo IBGE. Representa, então, uma queda de 10,9% em relação ao primeiro trimestre e de 6,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado, que aí é o mesmo período. Em números absolutos, dá para trazer o seguinte: 392 mil pessoas deixaram a desocupação de um ano para o outro. Já a população ocupada chegou a 103,1 milhões, o maior número de toda a série histórica. O analista do IBGE, William Cratorville, afirmou para a gente que o trabalho sem carteira assinada, que cresceu ali 2,2% do primeiro para o segundo trimestre desse ano, foi um dos principais responsáveis pelo índice tendo queda no desemprego.
As vagas cresceram principalmente entre as atividades desse setor, do setor privado sem carteira, né? Foi os trabalhadores na construção, no comércio, na reparação de veículos automotores, motocicletas e também na agricultura, pecuária, produção florestal.
Já quando a gente fala de pessoas sem carteira assinada, chegam a 13,6 milhões. As com carteira são 39,4 milhões. Já a renda média estagnou. Ela estava estimada em R$ 3.738 entre abril e junho. E apesar de ter crescido em relação ao ano passado, caiu 1,5% a comparação com o primeiro trimestre desse ano. O economista-chefe da Garantia Capital, o André Perfeito, afirma ainda que essa acomodação pode facilitar o corte de juros.
O rendimento está sendo, até agora, né, uma grande preocupação do Banco Central e também do mercado, porque quanto mais o desemprego cai, mais o salário vem subindo, né? Só que se apresenta alguma acomodação. Na margem, caindo um pouco, isso abre espaço para a pressão, né, do salário sobre serviços ser menor e até auxiliar a política monetária a começar a cortar o corte de juros.
A PNAD contínua divulgada hoje também aponta uma queda expressiva de 17% no número de desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar trabalho. No ano passado, eram 2,8 milhões de brasileiros nessa situação. Hoje, são 2,3 milhões. Volto com vocês.
Obrigada, Matheus Maciel, pelas informações. Matheus falando com a gente do Rio. Do Rio para Belo Horizonte, Ana Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde para quem nos acompanha. Três integrantes da torcida organizada do Cruzeiro foram condenados nessa quarta-feira pelo Tribunal do Júri aqui de Belo Horizonte. Isso pela morte de um torcedor atleticano e também pelas tentativas de homicídio contra outras 9 vítimas durante uma emboscada a um ônibus de torcedores do Atlético em 2021 aqui na capital. Segundo a decisão da Justiça, Tatiana, Riquelme da Silva foi condenado a 48 anos, Luiz Gustavo Veloso também recebeu uma pena de 24 anos e Pedro Henrique Braga foi condenado a 20 anos de detenção. Esses três acusados voltaram, inclusive, a ser réus após o TJ aqui do Estado anular condenações anteriores por reconhecer irregularidades nos processos condenatórios desses três investigados. Além deles, um quarto homem também seria julgado nessa quarta-feira, mas devido a um problema de saúde da defesa, ele será julgado em uma outra data. Durante o júri, o Ministério Público de Minas sustentou que o ataque do grupo foi planejado e pediu a condenação desses acusados. Segundo a denúncia, o ônibus que transportava torcedores do Atlético foi cercado em uma região de Belo Horizonte. Esse veículo foi atacado com pedaços de madeira, barras de ferro, bombas caseiras e fogos de artifício. Esse ataque, inclusive, aconteceu numa noite de jogo entre Atlético e Fluminense no estádio Mineirão. O atleticano Matheus de Freitas Ferreira, de 20 anos, ficou em estado grave e morreu 2 dias depois, e outras 9 pessoas também ficaram feridas nesse ataque. Diante das provas, o Ministério Público de Minas denunciou os envolvidos por homicídio qualificado, tentativas de homicídio e associação criminosa. Eu volto com você.
Obrigada, Ana. Ana Nunes, em Belo Horizonte. Agora são 3h30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. O documento apresentado à Organização Mundial do Comércio pelo Brasil sobre a legalidade das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos a produtos nacionais argumenta que as medidas aplicadas pela Casa Branca são discriminatórias e unilaterais. O material foi enviado à OMC no começo da semana, mas divulgado apenas hoje pela entidade. O governo brasileiro alega que Washington age de forma inconsciente, ou melhor, inconsistente, e trata o país de maneira menos favorável que outros parceiros comerciais. As contas do governo federal registraram um déficit primário de R$ 48 bilhões de reais em junho, segundo o Tesouro Nacional. Houve uma piora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foi contabilizado um resultado negativo de R$ 44 bilhões de reais. A ação ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas do Executivo. O preço médio dos carros novos no Brasil subiu menos do que a inflação em 2026 pela primeira vez em 6 anos. É o que mostra um levantamento produzido pela Bright Consulting. O valor do automóvel zero quilômetro teve queda real de 1,5%. Analistas atribuem o movimento à expansão das montadoras chinesas, o que aumentou a competição no mercado brasileiro e forçou as fabricantes tradicionais a reduzirem margens. Por outro lado, a renda estagnada e os juros elevados do crédito ainda são obstáculos para a compra do veículo novo. Uganda foi oficialmente declarada livre do ebola após completar 42 dias sem registrar novos casos da doença. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde do país, seguindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde, que considera dois períodos máximos de incubação do vírus para encerrar um surto. Na República Democrática do Congo, a epidemia segue em crescimento. O número de casos confirmados ultrapassa 3 mil. No horário de Brasília, 3h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. No fim das contas.
Ana Leone, Nayara Bertão, boa tarde.
Olá, pessoal.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Vamos falar sobre Vale Refeição. Quanto vale o seu Vale Refeição? Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar para fazer um trocadilho de comida com Vale Refeição. Em média quanto, hein?
Aí depende também da região, né, que o trabalhador tá, né, pessoal que tá em áreas mais, digamos lá, para Faria Lima, tem que ter um ticket médio um pouco mais alto, né?
É, depende da região onde você trabalha e depende da empresa também onde você trabalha, porque esse valor também pode ser definido pela empresa. Fato é que tá sobrando mês no Vale Refeição, né, minha gente? Foi o tempo em que a gente conseguia fazer a refeição zona, assim, juntando uns 3 ou 4 no fim do mês. Ô, Nay, por que é que não tá sobrando nada, hein?
Realmente, faz tempo, né, que tava para comer, tomar alguma coisa, cafezinho, né, alguma bebida e ainda a sobremesa, cafezinho. Nossa, realmente, assim, faz bastante tempo que a gente não consegue fazer isso. Mas, como você até comentou, né, Tati, não é nem todo mundo que ganha o Vale Refeição, né? A gente tá falando aqui de uma parcela estimada em 20 milhões de brasileiros, o que eu achei até bastante, que recebem Vale Refeição, Vale Alimentação, às vezes dos dois benefícios, né? Pelo programa de alimentação do trabalhador que faz parte do regime CLT. Então, não é todo mundo ainda, mas quem ganha, né? Que é uma ajudinha, vale lembrar também que tem o desconto na folha de pagamento de 1%. Então, o valor nem líquido é, né, do Vale Refeição. Mas feito esses disclaimers, né, o estudo da Pluxi, que é inclusive uma dessas empresas de cartões, né, de Vale Refeição e Vale Alimentação, mostrou que realmente sobra dias no mês, né, para o Vale, ou seja, o Vale acaba bem antes aí do mês terminar. Até curioso um relato pessoal, ontem eu estava voltando de metrô e uma moça estava falando com o colega de trabalho e ela estava falando justamente que semana que vem cai o VR. E aí, né, que como a gente chama, dia. Vale Refeição. Grande dia. E muito aguardado por bastante gente, né? E o moço perguntou para ela, o que, que você vai fazer? Né, porque tem esse ritual do primeiro dia que o Vale cai, né, poder fazer alguma coisa especial. E ela falou assim, não vou nem almoçar, eu vou usar no supermercado. E eu achei que é um reflexo um pouco dessa pesquisa, né, que a gente está trazendo aqui. O que que a Pluxi descobriu? Né? Ela descobriu que, em média, o VR dura 9 dias úteis por mês. Quanto? Imagina que a gente tem cerca de 20 dias úteis por mês, hoje em dia, né, o VR está durando 9 dias úteis, ou seja, menos da metade dos dias úteis do mês em geral.
Não, que é tipo, sei lá, vamos fazer de conta. Quer dizer, fazer de conta não, porque agosto começa mesmo na segunda-feira, né, o primeiro dia útil, certo? Certo.
E agosto é o mês eterno, né?
Exato. Julho já foi um pouco, a gente estava falando disso aqui na abertura. Mas é como se o seu Vale Refeição... É como não, né? Para muita gente é assim. O seu Vale Refeição vai do dia 3 ao dia 13.
Exatamente.
Isso aí.
Ao dia 12, né? Dia 13 já não tem. Ou seja, de segunda até a quarta seguinte.
É, realmente, pessoal, tem alguma coisa errada nessa conta aí, não está fechando e não está fechando para o trabalhador, é. Obviamente, né?
Sim, exatamente, assim, o que eles mostram, inclusive, que é o período, né, dentro da série histórica que eles têm, que dura menos dias, ou seja, a gente está na pior situação, né, digamos, no ano passado, por exemplo, durava em torno de 10 dias úteis, que já não era, né, muita coisa, mas nos anos anteriores, 11 dias, 13 dias, que foi o ápice em 2022, mentira, o ápice foi em 2019, que durava 18 dias.
Uou.
Olha a diferença, né?
Bastante.
E por quê? Né? Por que que a gente vê isso? É perda de poder de compra, basicamente, né? Corroída aí pela inflação. E aí, quando a gente fala de inflação, a inflação principalmente de alimentos, nesse caso, né? Os restaurantes tá custando mais caro para eles fazerem, eles têm que repassar esse custo de alguma forma, e aí isso se reflete no nosso bolso. E a gente ainda está falando só de uma refeição, né? Em teoria, é um benefício para uma refeição. Então, imagina quanto que a gente já não está, né, despendendo nas outras refeições também. E como vocês comentaram, varia bastante, inclusive, o número de dias que ainda, né, dá para usar a Vale Refeição, dependendo da região do país, dependendo do estado e da cidade. Né? Obviamente que a gente tem a proporção aí do valor médio, né, que também varia, mas, por exemplo, no Sudeste vale mais. Então, em Minas Gerais, dá para comer aí com 13 dias úteis. Em 13 dias úteis. Em São Paulo, 12 dias, em média, né? Só que a gente vai, por exemplo, para o Norte e Nordeste, cai bastante. Né? Roraima, por exemplo, 6 dias úteis. Maranhão, 7 dias úteis. Então, assim, é uma diferença,
gente,
muito grande, inclusive das regiões e cidades, né?
Mas olha, eu tô um pouco negativamente impressionada, porque é um benefício que ele deveria ser feito para durar o mês inteiro, já começa daí, né? Então, assim, não tá durando, porque fiz um almoço mais caro aqui ou ali, e aí eu vou ficar 3 dias tendo que bancar ali o meu almoço, beleza. Agora, uma semana, gente, um benefício que é feito para durar o ano todo, tá errado. Esse valor precisa ser reajustado, não?
Precisa. É interessante, até quando eu olhei essa pesquisa, meninas, eu também achei curioso, porque intuitivamente a gente tende a pensar que São Paulo é mais caro, portanto a gente gasta mais. E realmente São Paulo é um dos lugares mais caros de comer. Você citou aí, Marcela Faria Lima, é exatamente onde eu tô. E realmente é um lugar muito caro em todos os lugares, até mesmo aqueles restaurantes que se propõem a ter uma refeição mais simples e mais acessível, acaba tendo um custo superior ao que se recebe. E quando a gente olha, né, ali no Nordeste, esse valor durar ainda menos, a gente está falando de fato de estar tirando dinheiro do trabalhador. E aí é importante entender, né? Esse benefício, ele é um benefício que complementa a renda, ele não é que já foi no passado algo que de fato você conseguia comer o mês inteiro, mas hoje isso está completamente diferente pelo que mostra essa pesquisa. E aí o segredo é se planejar bem, e aí o planejamento, ele passa não só de incorporar esse excedente no salário, ou seja, na despesa que você vai ter, que é o custo do teu trabalho, nós custamos, né? A gente também paga um pouco para trabalhar, parte da nossa renda fica retida por conta desses custos. Transporte é uma coisa diferente, porque acaba sendo algo muito mais mensurável e fácil de se coordenar, mas quando a gente está falando de alimentação é muito variável, então isso precisa ser planejado. Uma outra coisa que também funciona muito e que é um hábito que hoje está super popularizado é a tal da marmita. Isso funciona bem.
Aqui na redação temos muitos adeptos, inclusive dá para fazer uma refeição em conjunto.
Eu sou uma. Eu feito isso.
Dá para encontrar o pessoal do valor no refeitório.
Sempre encontro o Fernando no refeitório.
É verdade. É isso aí. Hoje eu comi minha marmitinha também, que eu tinha que ficar até mais tarde. Eu geralmente vou para casa comer, que meu programa acaba cedo, mas quando eu fico mais tarde, eu trago a minha marmita.
É uma forma de você comer mais saudável e mais barato. E uma outra coisa também que é muito curioso, que é um outro dado que eu vi recentemente, o efeito das canetas emagrecedoras, elas têm também mudado o perfil, inclusive, dos restaurantes, que as pessoas estão comendo menos e por isso a margem dos restaurantes está menor. Então, eles estão refazendo os cardápios para quantidades mais reduzidas, mas a gente não vê muito o preço das porções ser reduzido na mesma proporção.
E apesar de popularizado, ainda não é algo exatamente de massa, canetas emagrecedoras. Então, a gente está falando de algumas bolhas aí, né, Ana? É bom localizar.
É bom deixar isso claro, mas o curioso é que isso também gera um efeito que não é só individual, mas também econômico. Eu achei muito curioso esse dado. Então, por mais que isso ainda esteja represado em algumas pessoas de alta renda, porque a gente está falando de medicamento caro, isso está fazendo com que a gente mude um comportamento da sociedade. E aí, voltando à nossa pauta aqui, né, do Vale Refeição e do Vale Alimentação, a marmita também está mudando o hábito, seja por comer mais saudável ou por uma questão econômica mesmo. Então, para os adeptos da marmita, continuem nisso, porque é uma forma de organizar melhor o planejamento. E uma outra coisa também, algumas companhias, né, algumas empresas, elas oferecem a opção de você unificar a alimentação com a refeição, ou seja, aquele valor de supermercado, você converter ele para a refeição ou vice-versa. Então, tem muitas pessoas que estão aderindo à marmita e usando o benefício da refeição para a alimentação, ou seja, para compras de supermercado. Isso também é um jeito de você trazer economia. E aí um último ponto que é importante é também ter aí um gasto médio. Por exemplo, o aplicativo de algumas empresas sugere um ticket médio a depender do seu saldo. Então, de novo, né, a inflação está comendo o nosso poder de compra, não tem jeito em todos os aspectos. Por mais que isso seja um benefício, ele é um benefício que ele é limitado e a gente está vendo que esse limite está ficando cada vez mais encolhido, mas o planejamento pode ser uma boa solução aí para remediar essa situação.
Pois é, eu estava pensando nisso aqui, Ana, porque sim, a gente pode dar um jeitinho, né? Como é que eu aqui me viro de acordo com a minha rotina? Como é que a Marcela se vira de acordo com a rotina dela? Mas a gente está falando de um problema estrutural, de um benefício que é coletivo, né? Como é que faz para transformar na estrutura? Quer dizer, as empresas precisam reajustar esses vale-refeição todo ano? Bom, tem os sindicatos das empresas, das categorias que negociam com as empresas também isso, né? Mas o ideal seria as empresas reajustarem para que não se perca valor na hora de almoçar, né?
E acho que vale, Tati, só comentando nesse ponto, assim, em média, pelo IPCA, nos últimos 5 anos, a gente tem uma inflação acumulada de mais de 30%. Os vales subiram nessa proporção? Acho que já começa por aí. E outra coisa é, a inflação da Faria Lima é muito diferente da inflação, né, do Butantan, digamos. Então também, né, poderia ser levado em consideração a localização exata das empresas nessas negociações coletivas.
Se bem que o Butantan também não está brincadeira não, viu? Mas vamos em frente, vamos em frente.
Inclusive, a inflação do Butantan deve ter maior do que a Faria Lima.
Você sabe aqui dos restaurantes aqui do entorno, né? Misericórdia.
Até porque aqui tem mais opção, né? Quando você tem também centros que tem mais opção, a comida acaba sendo mais competitiva.
Tem razão.
E assim, acho que vale lembrar também, né, que isso é um benefício. Então, quando também o trabalhador negocia a sua proposta de trabalho, o seu contrato de trabalho, isso conta como um complemento. Então, se o seu salário é X mais os benefícios, ele se torna Y. E quando a gente vê parte disso não acompanhando o que é o custo de vida, a gente está falando que o trabalhador também está ficando defasado no seu pacote total, não apenas só no... Não adianta reajustar o salário se os outros benefícios também não são reajustados nessa mesma proporção, porque daí a gente está falando, de fato, de uma diminuição significativa no poder de compra.
Total. Alguém dizendo aqui, ó, o VR que uso sugere R$19,50 por dia. R$19,50 não paga nenhuma marmita. E alguém falando sobre uma organização que eu trabalhei, fui orientado a entrar em uma reunião com o sindicato para aceitar 0% de aumento de vale-refeição. Foi o que eu disse. Os sindicatos das categorias negociam com as empresas, mas é sempre bom lembrar que os sindicatos são feitos de pessoas, não é mesmo? E essas negociações são feitas periodicamente. Tá bom. Ana, Nayara, obrigada por hoje. Um beijo para cada uma. Quem sabe a gente se encontra aí no refeitório semana que vem, Nay. Beijo.
Vamos marcar o almoço. Beijo, gente.
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Estúdio CBN.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a empresa Laser Company Brasil a ressarcir uma cliente em quase R$ 2 mil por cobranças referentes a um serviço de depilação a laser que não foi prestado. Além da restituição dos valores, a justiça determinou o pagamento de R$ 5 mil por danos morais à cliente. A autora contratou um pacote de depilação em julho de 2025 no valor de R$ 999, parcelado em 10 vezes no cartão de crédito para ser realizado na loja da franquia do Shopping Conjunto Nacional. Em novembro do ano passado, depois de 3 sessões realizadas, o estabelecimento encerrou as atividades e prometeu transferir o atendimento a uma loja parceira, mas nunca indicou o local, data ou empresa para a retomada do serviço. Mesmo sem realizar as depilações, a empresa continuou a descontar as parcelas mensais do serviço. A cliente entrou em contato com os canais de atendimento da empresa, mas não obteve solução do problema. A defesa da empresa alegou que manteve o atendimento por meio da rede parceira e que a situação configurava um transtorno sem prejuízo grave. O juiz, contudo, verificou que as mensagens anexadas ao processo pela empresa contradiziam a versão apresentada pela defesa, repetindo apenas promessas genéricas sem qualquer providência concreta. O magistrado afirmou que cobrar por um serviço que a fornecedora sabe não estar prestando não é um erro justificável. A decisão ainda cabe recurso. Marina Dantas para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
A gente fala de Vale Refeição, mobiliza aqui os nossos ouvintes. O Vinícius está dizendo que no Rio de Janeiro a prefeitura paga R$ 12 de VR.
12?
12 por Mas dia para professores e professoras. Mais de 10 anos sem reajuste. Olha, dependendo da região da cidade, R$ 12 você paga só o refri. A coxinha vai precisar inteirar.
Você tem razão.
Ou o contrário.
Eu fui generosa.
É. O ideal na região da Paulista é uns R$60 de VR para almoçar.
É verdade.
Em São Paulo.
Razão. Não, você tem razão.
Tá dizendo aqui é. Jesuíno. Não fui eu, não. Foi o Jesuíno. E a Adriana tá dizendo que hoje em dia não tem nem mais sindicato. Falam para o indivíduo negociar direto com o patrão. Vai lá bater na porta do CEO e dizer que seu VR tá defasado. Tem informação chegando de São Paulo com a Karen Lemos. Karen, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Marcela, boa tarde também para os nossos ouvintes. O governo da Argentina endureceu as regras de migração.